Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 30 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Desemprego em queda.
Agricultura, construção civil e setor de serviços contratam e mais brasileiros estão trabalhando. Alessandra Lago.
A população ocupada chegou a mais de 93 milhões e 600 mil pessoas em julho. É a maior taxa desde 2012.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Salário mínimo de R$ 1.039 a partir de janeiro.
E investimentos em saúde e educação de quase 40 bilhões de reais.
É o que prevê o orçamento do ano que vem, enviado hoje pelo governo ao Congresso. Daniel Ito.
Será a primeira vez que o salário mínimo, usado como referência para milhões de trabalhadores e aposentados, vai ultrapassar R$ 1.000. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Cidades que participam do Em Frente Brasil recebem reforço na segurança.
Homens da Força Nacional já atuam em parceria com as polícias locais. Luana Karen.
O objetivo do programa é reduzir crimes violentos, como homicídios, estupros e roubos.
E vamos falar da campanha do Brasil nos Jogos Parapan-Americanos.
Brasil lidera quadro de medalhas.
E mais de 93% das conquistas são de esportistas que recebem o Bolsa Atleta.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O desemprego caiu no Brasil entre os meses de maio e julho.
É a quarta queda seguida no número de desempregados comparando mês a mês.
E o menor índice registrado no ano.
O setor de serviços foi o que mais gerou empregos nos últimos meses.
Há dois meses, Fran Souza, de 33 anos, começou a trabalhar como vendedora numa loja de cosméticos, no Rio de Janeiro.
Já era uma área que eu queria, que era a área de perfumaria, trabalhar com beleza.
Stephanie Portela, de 19 anos, também foi contratada recentemente para trabalhar na mesma loja.
E foi super tranquilo para mim. Eu arrumei um emprego, aí depois saí e vim para esse aqui, mas foi super tranquilo, graças a Deus.
A pesquisa do IBGE mostra que de maio a julho, a taxa de desocupação no país chegou a 11,8%. O número é menor do que o do trimestre anterior, que foi de 12,5%. Hoje são 12 milhões e 600 mil pessoas desempregadas no país. Mais de 600 mil pessoas voltaram para o mercado de trabalho no último trimestre. O gerente da pesquisa, Simara Zeredo, explica que o setor de serviços foi o que mais gerou trabalho.
Agrupamentos de atividade como agricultura, construção e serviços foram representativos, né? Apresentaram evolução significativa em relação ao trimestre passado. Mas destaca-se que tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual, o que puxou o aumento da população ocupada foi o crescimento dos serviços.
Ao mesmo tempo, a população ocupada cresceu. Chegou a mais de 93 milhões e 600 mil pessoas em julho. É a maior taxa desde 2012. A pesquisa também indica crescimento no mercado informal, sem carteira assinada. Em relação ao trimestre anterior, houve alta de 3,9%. Na avaliação do economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social, o cenário geral apresenta uma melhora.
O quadro geral é um quadro positivo, porque a renda do brasileiro, a renda do trabalho, está crescendo 2,2% em termos reais em relação ao ano anterior, portanto, mais de duas vezes mais acelerado que o próprio PIB que saiu. De alguma forma, o desemprego está em queda, formalidade aumentando, mas quando você faz um quadro geral de todos esses fatores, subutilização, desemprego, salário, jornada, etc., você tem um quadro de uma expansão maior do que a da economia.
O presidente Jair Bolsonaro comentou o assunto em uma rede social. Ele disse que a taxa de desemprego ainda é alta, mas que o governo está trabalhando para fazer do Brasil um ambiente cada vez mais favorável para a geração de empregos. Reportagem, Alessandra Lá.
O salário mínimo proposto pelo governo para o ano que vem é de R$ 1.039.
O valor está na Lei do Orçamento, enviada ao Congresso Nacional.
A lei traz as previsões de arrecadação e de despesas, de inflação e outros indicadores econômicos.
Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Daniel Ito, que acompanhou a apresentação do Orçamento 2020 e tem mais informações.
Boa noite, Daniel. Esse valor do salário mínimo ainda pode mudar?
Boa noite, Gabriela, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, pode sim. O Ministério da Economia ressaltou que esse valor corresponde ao salário mínimo de 2019 corrigido pela inflação e informou que ele ainda pode ser reajustado. A definição do salário mínimo é importante porque ele é a base de renda de milhões de aposentados e trabalhadores.
E com relação ao crescimento da economia, qual é a previsão do governo?
Olha, o governo prevê que a economia vai crescer 2,17%. Com isso, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país deve somar 7 trilhões e 600 bilhões de reais. E a inflação deve ficar em 3,91%.
E, Daniel, quanto o governo prevê arrecadar no ano que vem?
A arrecadação prevista é de aproximadamente 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Desse total, quase 290 bilhões serão transferências obrigatórias a estados, por exemplo. Já as despesas do governo devem ser de 1 trilhão 480 bilhões de reais. Assim, o governo prevê um resultado negativo de 124 bilhões.
E como vai ser a aplicação desses recursos arrecadados?
Olha, uma boa parte desses recursos vão para o pagamento de benefícios da Previdência Social, como aposentadorias e pensões. São aproximadamente 680 bilhões de reais. Outros 320 bilhões de reais vão para pagamento de pessoal e encargos sociais.
Agora, Daniel, quanto vai ser destinado a áreas sociais?
Gabriela, dessas áreas, a maior parcela vai para a educação. São 21 bilhões de reais. Na saúde, vão ser investidos 18 bilhões de reais. O Ministério da Defesa vai receber 7 bilhões e meio. E o de desenvolvimento regional, responsável, por exemplo, pelo programa Minha Casa Minha Vida, vai ficar com 6 bilhões e meio. Para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, vão ser destinados 3 bilhões de reais.
E, Daniel, quais são as reformas que o governo considera prioritárias para chegar a esses resultados?
Olha, o documento que vai ser enviado ao Congresso lista a reforma da Previdência, que já está em discussão no Senado, e as reformas tributária e administrativa, a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia e também a continuidade dos projetos de concessão e privatização. Luciano, Gabriela.
Obrigada, Daniel Ito, pelas informações ao vivo.
Começaram hoje as ações do programa Em Frente Brasil.
O objetivo do governo é reduzir crimes violentos com mais policiamento nas cidades e também com investimento social.
Agora à tarde, o Ministério da Justiça realizou a primeira videoconferência com as 5 cidades do projeto piloto para organizar as ações.
Nessa fase inicial, o foco será um patrulhamento ostensivo, identificação de criminosos e cumprimento de prisões.
Os 5 municípios escolhidos para o projeto piloto Em Frente Brasil começaram a receber nesta sexta-feira o reforço na segurança. Homens da Força Nacional já estão chegando nessas cidades para atuar em parceria com as polícias locais. O objetivo do programa é reduzir crimes violentos, como homicídios, estupros e roubos. Para marcar o início dos trabalhos, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Luiz Pontel, visitou nesta sexta-feira o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Lá será feito o acompanhamento da fase operacional do programa. Por videoconferência, ele conversou com representantes da Força Tarefa nos municípios e disse que o governo conta com um esforço integrado de todos.
O Ministério da Justiça está amplamente articulado com os estados, com os governos estaduais, com os municípios que aderiram a esse projeto. Temos certeza que essa união de esforços vai trazer não só a sensação de segurança, mas efetivamente segurança para esses municípios.
Os municípios que participam do projeto piloto foram escolhidos levando em conta fatores como o número absoluto de homicídios e engajamento das prefeituras. São eles Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, capital de Goiás, Paulista, em Pernambuco, e São José dos Pinhais, no Paraná. Na primeira fase, que vai durar 6 meses, cada município vai receber R$4 milhões, dinheiro que poderá ser usado, por exemplo, para equipar as guardas municipais. Já a segunda fase do projeto vai investir em ações sociais para transformar a realidade das regiões, investindo em políticas para infância e juventude, por exemplo. Reportagem Luana Karen.
Ajudar a combater as queimadas e os crimes ambientais na Amazônia. Esse é o trabalho da Operação Verde Brasil, formada pelas Forças Armadas, IBAMA e outros órgãos de segurança pública.
As ações do grupo começaram há uma semana e já ajudaram a diminuir os focos de incêndio.
O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi a Porto Velho, em Rondônia, e falou sobre os trabalhos na Amazônia.
A Operação Verde Brasil está em seu 7º dia e já mostra a redução das regiões atingidas por incêndio na Amazônia Ilegal. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi a Porto Velho nesta sexta-feira acompanhar de perto a operação e disse que o trabalho conjunto dos órgãos públicos deu uma resposta rápida ao problema na região.
Feliz com as ações, com a resposta rápida que o governo deu, que nós demos em relação a isso. Vim aqui acompanhar o comando conjunto da Amazônia. Só nesses últimos dias agora, ele debelou 14 focos de incêndio que eu vi lá, fora os ibis.
Ao todo, a Operação Verde Brasil reúne hoje mais de 3.500 militares e quase 350 agentes de órgãos de segurança pública e agências. Ainda conta com 205 viaturas e 18 aeronaves. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou também que houve um exagero na repercussão das queimadas. Apesar da gravidade da situação, os focos de incêndio estão concentrados em alguns pontos.
E uma preocupação no sul, sudoeste do estado do Pará. É essa preocupação e é onde estão sendo realizadas as operações. É exatamente em cima dessas áreas.
Uma das ações de combate ao fogo em Rondônia foi feita pela Força Aérea Brasileira no sábado, quando 2 aviões Hércules jogaram águas nas queimadas. Cada aeronave pode transportar 12 mil litros de água. Segundo o tenente brigadeiro Raul Botelho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o Brasil já iniciou conversas com pelo menos 4 países que ofereceram ajuda para combater os incêndios: Chile, Equador, Israel e Estados Unidos.
O Chile tem 2 aeronaves, tipos que têm a capacidade de 3 mil litros, aeronave tipo Ipanema, que a gente chama, uma delas é um M18, outra é um AT-802. Outro país foi Equador. Também já estabelecemos as capacidades que o Equador está oferecendo, em termos de brigadistas, seriam 30 brigadistas. Israel também, inicialmente, já ofereceu, já fizemos o contato com Israel, via embaixada, via adido nosso em Israel. Ele ofereceu um produto chamado retardante, que tem uma característica de atacar melhor o fogo. E os Estados Unidos, também já fizemos contato, estabelecemos com a embaixada via adido, o oficial de ligação americano lá em Brasília, de maneira que qual é o tipo de oferta? São aeronaves cisternas, que ele tem aeronaves grandes essas de cisterna com capacidade maior que 630, que são 12 mil litros de ataque, que a gente fala, mas eles têm capacidade maior.
O decreto da garantia da lei da ordem ambiental permite que a intervenção das Forças Armadas ocorra no período de 1 mês e vai até 24 de setembro. E para ajudar no combate aos incêndios na região, na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro publicou ainda um decreto que proíbe, durante o período de 60 dias, queimadas em todo o país. Reportagem Gabriela Noronha.
Ter direito a benefícios como aposentadoria e auxílio-doença.
Todos os dias, centenas de motoristas de aplicativos estão se tornando microempreendedores individuais.
E ainda nesta edição, a gente dá detalhes de como esses profissionais podem se formalizar.
De setembro. Vamos valorizar o que é nosso. Acompanhe os desfiles de Brasília, Rio e São Paulo ao vivo na TV Brasil, a partir das 8 da manhã. No rádio, você pode sintonizar nossa transmissão no mesmo sinal da Voz do Brasil ou acompanhar pela internet em redenacionalderadio.com.br.
Do caminhoneiro.
Caminhoneiros que possuem dívida em atraso com a Caixa Econômica têm desde junho a oportunidade de regularizar a situação com vantagens.
É a campanha Você no Azul, em que é possível renegociar dívidas comerciais e de habitação com descontos que chegam até 90%.
E sabendo da importância da categoria, que está em constante deslocamento, carregando as riquezas do país, a Caixa vai fazer um atendimento especial na semana que vem.
Nos dias 2 e 3 de setembro, funcionários da Caixa vão estar em 17 postos de combustíveis localizados em rodovias federais das 5 regiões para atender os caminhoneiros.
Walter Nunes, vice-presidente de distribuição da Caixa, explica como você, caminhoneiro que tem dívida com a Caixa, pode saber o endereço desses postos.
O caminhoneiro pode ligar para o 0800-726-8068, repetindo, 0800-726-8068, opção número 8. Ou simplesmente buscar no site da Caixa. Lá ele vai encontrar o ícone Você no Azul na Estrada.
Até agora, 9 mil caminhoneiros já renegociaram as dívidas com o banco.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar o número. É o 61-99965-2358. E eu vou repetir. 61-99965-2358.
No início do mês, o governo lançou uma novidade para quem é motorista de aplicativos.
É, Luciano, agora esses profissionais podem ser microempreendedores individuais, os chamados MEI.
Entre as vantagens de se formalizar, está a possibilidade de ter direito a benefícios da Previdência, como aposentadoria e auxílio-doença.
E muita gente está aderindo, viu?
Segundo o governo, cerca de 400 profissionais já se cadastraram no portal, ou se cadastram no portal todos os dias.
E para quem quer se formalizar, o repórter Ricardo Ferraz explica como fazer.
Há 6 meses, Marcelo Pereira de Souza deixou o emprego por motivos de saúde. Decidiu se tornar motorista de aplicativo em Osasco, na Grande São Paulo, onde mora, e ser o próprio patrão. Mas se sentia inseguro por estar na informalidade. Isso acabou no começo desse mês, quando o Ministério da Economia abriu a possibilidade desses motoristas se tornarem microempreendedores individuais. Marcelo não perdeu tempo e foi o primeiro a se inscrever como MEI, para aproveitar os benefícios.
Quando surgiu, eu logo fui fazer. Assim, eu vou ter deveres, mas também eu vou ter direitos.
Segundo o Ministério da Economia, cerca de 400 motoristas de aplicativo se cadastram por dia no portal do empreendedor desde o início de agosto. Ao se tornarem MEIs, eles passam a ter todos os direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Com o registro, os motoristas também podem ter cadastro de pessoa jurídica, o CNPJ, fazer empréstimos e emitir notas fiscais. Para isso, eles pagam um imposto fixo mensal de R$ 54,90. E ao contribuir, ganham segurança, como explica o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa.
A formalização que o MEI traz, ela estende ao motorista de aplicativos diversas vantagens e, ao mesmo tempo, ele paga os impostos devidos. Ele contribui com a sociedade, contribui com a Previdência, contribui com as contas públicas e pode ter a tranquilidade de ser um cidadão incluído no mercado formal.
Mas, para se cadastrar como MEI, é necessário seguir alguns critérios. É preciso ter faturamento de até R$ 81 mil por ano, não ser sócio, administrador ou titular de outra empresa e ter, no máximo, um empregado. Segundo o presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, a formalização traz muitos benefícios ao trabalhador.
Ter a proteção e a responsabilidade previdenciária. Ele tem o sistema de saúde, o SUS, à sua disposição, a mulher tem licença maternidade e o MEI te dá liberdade.
Para se inscrever como MEI é simples, o processo é eletrônico e totalmente de graça. Basta acessar o site www.portaldoempreendedor.gov.br, clicar na aba Formalize-se e inserir os dados. Reportagem Ricardo Ferraz.
O Brasil vai começar a exportar carne para a Indonésia.
O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que em maio foi até a Indonésia, onde se encontrou com o ministro da Agricultura local para discutir a abertura do mercado de carnes brasileiras para o país asiático.
O Brasil deve exportar pelo menos 25 mil toneladas de carne bovina ao ano para a Indonésia.
A ministra Tereza Cristina afirma que o acordo vai trazer benefícios para a economia brasileira.
Isso é bom para o nosso PIB, isso é bom para o nosso produtor rural, que tem mais gente comprando carne para exportar. Isso é bom para os nossos frigoríficos, que podem continuar dando emprego e gerando talvez mais emprego ainda, para que a gente possa atingir, né, esse mercado enorme de 300 milhões de pessoas, que é o mercado indonésio.
O ex-presidente Hamilton Mourão voltou a defender a nova Previdência como uma das formas de diminuir as despesas do país.
Mourão falou para um grupo de empresários no Rio de Janeiro.
Na Associação Comercial do Rio de Janeiro, diante de uma plateia formada por empresários, Hamilton Mourão fez uma análise do panorama geopolítico em que o Brasil se encontra e explicou a necessidade de reformas como a da Previdência.
Existem duas colunas que sustentam o crescimento de um país de forma contínua: o ajuste fiscal, ou seja, o equilíbrio entre receita e despesa, e a produtividade. Como é que nós vamos buscar o equilíbrio fiscal? A primeira coisa é a reforma da Previdência. Nós estamos vivendo mais, era um sistema que não parava em pé, era uma pirâmide financeira. Além da Previdência, desvinculação do orçamento. Tentamos, de alguma forma, tirar a obrigatoriedade de determinadas despesas e modernizar o Estado.
No Rio de Janeiro, o vice-presidente também visitou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a mais antiga instituição cultural do país, com 180 anos. Reportagem Marcelo Castilho.
O Brasil está fazendo bonito nos Jogos Parapan-Americanos em Lima, no Peru.
O país está em primeiro lugar no quadro geral de medalhas da competição, que termina domingo.
Já são 195 medalhas e a maior parte destas conquistas tem a ajuda do governo federal.
Mais de 93% dos medalhistas do Brasil no Parapan são de esportistas que recebem o Bolsa Atleta.
O incentivo financeiro também vai para quem está no início da carreira e quem, até um ano atrás, nem imaginava representar o país numa competição.
Vamos conhecer um pouco da história da Maria Clara, a atleta mais jovem da delegação brasileira nos Jogos Parapan-Americanos.
No interior do Rio Grande do Norte, o esporte transformou a vida da Maria Clara Augusto da Silva, natural do pequeno município de Senador Eloy de Souza, que abriga cerca de 6 mil habitantes. Maria Clara participa dos Jogos Parapan-Americanos no Peru. Com 15 anos, é a atleta mais jovem da delegação brasileira em Lima.
Eu nunca tinha imaginado competir representando o Brasil fora do país, porque como lá do interior que eu vim, as coisas é muito precária. Então eu só fazia por diversão, corria na cidade vizinha lá e realmente nunca imaginava estar aqui.
Com uma má formação no braço esquerdo, ela conta que sempre foi fã de esporte e aos 11 anos descobriu o atletismo. Foi o ponto de partida para mudanças na sua vida e para novas perspectivas em toda a família.
Lá em casa são 5 pessoas e um salário para todo mundo, para ajudar em casa. Esse ano eu comecei a receber Bolsa Atleta e nós fomos para a capital, Natal. Aí o pessoal lá de casa começou a conseguir emprego, aí já foi melhorando bastante. E o Bolsa Atleta tá me ajudando bastante. Me ajuda em uniforme, suplemento, esses negócios.
As melhores condições de treinamento e de moradia foram possíveis graças à recomposição orçamentária do programa Bolsa Atleta. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, reforça que as políticas públicas para o esporte são uma prioridade do governo.
O esporte é uma forma de fazer essa transição, essa busca de talentos, essa diminuição das desigualdades e fazer com que eles brilhem no esporte para a alegria de todo o Brasil.
O auxílio financeiro ao Bolsa Atleta permitiu complementar a renda da família de Maria Clara, de 5 pessoas, beneficiada também pelo Bolsa Família. O secretário especial do esporte, Décio Brasil, lembra que o trabalho do Ministério da Cidadania é oferecer oportunidades para as pessoas de diferentes lugares do país. Maria Clara é um exemplo disso.
Nós temos uma menina que foi descoberta no interior do Rio
Grande do Norte, uma família bastante humilde, que tinha como única renda o Bolsa Família, e agora a Maria Clara passa a receber o Bolsa Atleta como mais um incentivo para ela. Ela pode progredir na modalidade.
Dos 315 atletas da delegação brasileira no Parapan, 261 são beneficiados pelo programa Bolsa Atleta. Ou seja, 82,8% dos atletas são diretamente apoiados pelo governo federal. Reportagem Jéssica Bars.
O presidente Jair Bolsonaro conversou hoje com a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel.
Pelas redes sociais, Bolsonaro disse que a primeira-ministra reafirmou a soberania brasileira na região amazônica.
O presidente informou ainda que o Serviço Europeu de Ação Externa foi mobilizado a pedido do governo alemão para avaliar a situação das queimadas na América do Sul.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.